in New Orleans. They call the rising sun.
Esse aqui é o Alisson do Futuro. Passando só para dizer que mais uma vez a nossa abertura foi bem prejudicada devido a conexões de internet. Então eu só resolvi cortar toda a parte da nossa abertura, mas só para dizer que no programa estávamos eu, a Rebeca e a Nick, e nós falamos sobre um caso bem interessante, que ainda está em aberto, inclusive. Enfim, antes de deixar o caso em si, só pedir para que você nos siga no nosso Instagram, Podcast Insólitos. Se você nos ouve pelo Spotify ou qualquer outro agregador, você pode estar nos dando nota, curtindo, para que assim o nosso podcast chegue mais longe. E obviamente que você também pode espalhar a semente mostrando esse podcast para outras pessoas, para seus amigos, familiares, enfim. E é isso, então, sem aberturas gravadas, vamos direto para o episódio da semana.
Nick, nos conta um pouco mais o que é o caso das oito de Louisiana.
Então, esse caso também ficou como conhecido como Jennings Eight, que é a história dessas oito mulheres que foram assassinadas nessa cidade de Jennings, lá em Louisiana. Então, entre os anos de 2005 e 2009, né, foram encontrados aí o corpo de oito jovens nos arredores dessa cidade, que é bem pequenininha, uma comunidade pacata, né, interiorana. Os investigadores notaram de cara que os crimes estavam relacionados, porque as vítimas viram quase que as mesmas pessoas nas últimas horas da sua vida. A primeira delas foi Loretta Little. Ela foi abandonada. Na verdade, os corpos dessas mulheres foram abandonados em caminhos secundários, em bosques, pântanos, né?
Uhum.
As autoridades apontavam alguns suspeitos e tal, mas ninguém foi formalmente acusado por causa da falta de provas. A comunidade começou a ficar frustrada. A família das vítimas até hoje procuram respostas. E aí ficou supondo-se aí o envolvimento de um possível serial killer. Só que na cidade, de acordo com o que os investigadores iam ouvindo as testemunhas, os familiares, né, foi se revelando aí uma teia de violências, de drogas e de segredos entre os cidadãos da cidade. A cidade aí tem 10 mil pessoas. E as suspeitas e acusações acabaram dividindo a comunidade nesses 10 anos em que os crimes permaneceram sem resposta. Então, essa cidadezinha passou a viver sobre a desconfiança de que o assassino estava entre eles, né? E começou a acontecer aí uma troca de acusações, né? E de suposições. Ah, será que foi o vizinho? Ah, será que foi fulano? Ah, será que foi cicrano? Porque não se encontrou resposta, sabe, cidade interiorana como é, né?
E eu acho que isso é o pior, né? Porque, tipo, qualquer pessoa vira um suspeito, né? Qualquer pessoa pode ser um criminoso.
E o negócio é esse, em cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, aí imagina o clima. Tipo assim, você sair pra qualquer lugar, pra um mercado, por exemplo, você fica olhando pras pessoas pensando, meu Deus, será que é essa pessoa? Convivo há tantos anos com ele, será que foi ele que fez isso? Isso é um clima horrível para uma cidade.
Exatamente. E aquela questão que a gente conversou em outros casos, de que as pessoas acabam, de forma indireta, querendo fazer parte da investigação, né? E acabar atrapalhando aí, né? Em entrevistas com membros da família, os agentes procuram respostas, né? Aguardam respostas aí. Fica a pergunta até hoje. Quem matou essas oito mulheres, né? A polícia traçou um perfil do assassino, mas nunca chegou à conclusão de quem foi, de quem era o criminoso. Notou-se que os métodos do criminoso eram métodos meticulosos e que ele provavelmente conhecia bem a cidade. Mas aí faz 10 anos que ele continua solto. E aí a família das vítimas, né? Alguns familiares resolveram colocar esse caso na televisão, em foco aí na mídia, porque foi um caso que não foi resolvido até hoje.
E é um caso recente, sempre quando a gente fala, os mensagens que a gente trata aqui são mais antigos, né? Mas é um caso bem recente e é muito estranho uma cidade de 10 mil habitantes morrerem 8 mulheres assassinadas.
Não é?
É muita gente. Quando morre, tipo, 8 mil mulheres de um lugar tão pequeno, todo mundo conhecia pelo menos uma das vítimas. De, tipo, de ter alguma proximidade com alguma das vítimas. É inevitável, sabe? Até porque as vítimas não tinham a mesma idade, né? Tinham umas mais velhas, outras mais jovens. Então, assim, atingia diversos grupos, sabe?
Eu não conheço o caso, assim, eu tava dizendo ali que a gente gravar, que eu li bem pouco, justamente para ter a surpresa do agora, né, da gravação. Então eu vou fazer algumas perguntas que eu não sei se vocês sabem me responder, mas tipo, a faixa etária era igual, tipo assim, era parecido ou é aleatoriamente? Tinha mais jovens, mais adultas e tal? E se vocês sabem dizer se os corpos, eles tinham os mesmos ferimentos, tipo, foram todos com faca, foram todos com tiro, ou se também era algo aleatório?
A faixa etária era diferente, né? Tinha vítima que tinha 19 anos, outra que tinha 35, então era uma idade variada. A característica física delas era diferente. Tinha delas que eram brancas, tinham pardas e tinha negras.
Ah,
né? O que chama a atenção é que elas foram jogadas a ele. E o que elas tinham em comum é que elas eram viciadas. E aí fala-se do problema das drogas na cidade. Relaciona aí o crime com o crescimento de drogas na cidade. O que motivou aí, possivelmente, pode explicar esse crime, né? E engraçado é que elas se conheciam, elas não eram estranhas umas às outras. Então, teve caso, por exemplo, assim, de uma morrer e a outra que ia morrer e não sabia comentar, né? Eita, fulana, eu conheço fulana. E ficar triste pela morte da outra e ela foi a próxima vítima. Elas foram sufocadas, Alice. Ou seja, foi um crime assim, muito próximo, né?
É realmente um mistério porque... Assim, a primeira hipótese que vem na cabeça, eu acho que, como você falou mesmo, foi a primeira suspeita da polícia e tal, que é de um serial killer, né? De alguém que tá matando em sequência. Só que, sei lá, é estranho, porque geralmente, também não é regra, né? Mas geralmente o serial killer, ele tem um jeito de atuar, né? Ou ele pega pessoas que são parecidas fisicamente, porque aí lembra alguém, ou etc. Ou eles matam geralmente do mesmo jeito, né?
Uhum. Uma coisa que eu pensei foi que talvez fosse por causa de dívida de drogas, justamente.
É porque...
Por todas serem viciadas, tipo assim. E por não ser, assim, todas num período curto. Foi um período longo, foram anos, ao longo de anos. 2005 para 2009 foram 4 anos. Então, assim, o que me leva a crer que possivelmente talvez fosse isso.
É, sei lá, é estranho, porque é um período curto, se você for pensar que são 8 mulheres, mas quando você pensa em um serial killer, acaba sendo um período mais longo, né? Ok, tem serial killers que agiram durante 10, 15 anos, mas...
Mas já acabaram fazendo muito mais vítimas. Então, assim, o Ted Bundy, por exemplo, que era com mulheres.
Foram espaços...
Foram diversas vítimas.
E foi preso, assim, suspeitos, entendeu? Mas nada concreto, né? Tivesse prova concreta de que realmente foi aquela pessoa. Então, por isso, é um mistério. Até hoje, os familiares...
Eu acho que isso é mais tenso que você ser um detetive, né? Um policial que... No caso do Brasil, sei lá, policial civil que trabalha nessa área de investigação. Poxa, você tem quase certeza que foi aquela pessoa, mas você não tem aquela prova que vai para um ponto final no caso, né? Pelo menos no Brasil, Sim. Se o cara vai a julgamento, é uma prova... A gente falou lá no caso Evandro, se você vai ser uma prova que realmente diga que é condenado, a pessoa não vai ser condenada. E aí você tem aquela certeza, mas falta a prova. Eu tô assistindo um documentário, né, da HBO, acho que eu até comentei com vocês no grupo, que é E Ele Desaparecerá na Escuridão. E esse documentário é sobre uma escritora que, depois de 25 anos, se não me engano, ela conseguiu desvendar um caso de um serial killer americano que, tipo, ele matou durante 8, 10 anos e sumiu. Nunca mais matou ninguém e a polícia nunca conseguiu desfechar. fechar. E ela consegue, por causa de uma prova que passou batido por vários investigadores, ela consegue desvendar o crime e prender o cara. Não existe crime perfeito, né? É aquela chave que falta pra prender a pessoa certa. É uma coisinha que não foi notada. E assim, tudo isso se foi a mesma pessoa, né? Porque pode ser crime de drogas. E aí pode ter sido mais de um assassino, né? Ser só coincidência ou... Coincidência não, mas tipo... Ah, todo mundo que... Toda a galera envolvida com tráfico, que mata mulheres aqui, que mata a galera aqui, joga ali. Então, tipo assim, então eu vou fazer o mesmo. E aí acaba sendo, parecendo ser conhecido, parecendo ser o mesmo pessoal.
Assim, pra mim é muito estranho essa questão de todas usarem drogas, todas. Tipo assim, se fosse serial killer, será que ele não faria, tipo, uma vítima, pelo menos uma vítima que não fosse viciada, sabe? Eu acho estranho demais isso.
E o Tony, que a gente tá falando do nosso achismo aqui, o Rebeca, tu, como é que tu vê esse cara?
Rapaz, é muito confuso, né? Mas pelo que eu tava pesquisando, né? A morte delas foi muito parecido, um método que provavelmente tem a ver sim com um serial. Como eu falei anteriormente, elas eram usuárias de drogas. E tem aí a hipótese que a Rebeca falou também, que passou pela minha cabeça, que pode ter sido, né, por causa de dívida de droga. Pode não ser um serial, mas simplesmente alguém cobrando a dívida de droga, já que elas eram viciadas. Só que aí, numa cidade tão pequena, né, é complicado.
É muito... Até com serial, eu acho tão arriscado, sabe? O cara cometer vários crimes no mesmo local, sendo algo, um local tão pequeno. Não sei, mas esses caras inventam de tudo, né? Eles dão sempre um jeito.
É. E outra coisa, eu acho que é mais fácil de investigar, né? Um local, uma cidade, quando ela é menor.
Sim.
Eu acho que fica mais fácil, tipo, tentar descobrir o assassino, até porque, assim, se foi um serial killer, ele atuava só nessa área. Então, provavelmente, ele morava por ali, sabe?
Uhum.
Pegando, por exemplo, Ted Bundy mesmo. Ele fazia em diversas áreas, o que acabou dificultando, mas não foi impossível. Então, por que num local tão pequeno, com a população reduzida, não é possível achar o assassino?
O que é curioso é que essa comunidade é uma comunidade cristã, que tem aqueles valores bem tradicionais, né? Mas depois desse crime, muita podridão das pessoas foi descoberta por causa que um ficou apontando o dedo para o outro. E aí, como eu tinha dito, algumas vítimas foram vistas com as mesmas pessoas nas suas últimas horas de vida.
Muito estranho, né, para ser coincidência.
É, eu não acredito em coincidência, sinceramente.
Não, mas porque, tipo, sei lá, vamos supor, eu tô chutando, né? Como eu disse, eu não conheço o caso tão a fundo, mas sei lá, quatro mulheres morreram. E essas quatro mulheres, antes de morrer, foram vistas comigo. Pô, tem alguma coisa muito, muito...
Tu pode até não ser assassino, mas alguma coisa tu deve saber. Não é possível?
E pelo que eu tava assistindo, assim, alguns comentários dos familiares, né? As vítimas, a maioria delas, elas também não sabiam muito com a família, né? Já que tinham... Que eram usuárias de droga, alguns familiares notavam que tinha algo esquisito, como se essas pessoas estivessem mais tristes do que o normal, mas não imaginavam, né, que ia acontecer aí uma série de assassinatos numa cidadezinha tão pequena, onde as pessoas se dizem ser boas e cristãs, e aí, como o Rebeca falou, todo mundo se conhece, né? Aí me passa na mente. O vizinho tava tendo um caso com a mulher e viu alguma coisa, mas não quer comentar com a polícia, porque tava com a amante dentro do carro, não é? E aí, uma coisa dessa acontece para virar a cidade de ponta cabeça, né? Porque nos textos que a gente lê, dá a entender isso, né? Eles não falam de quais segredos foram... revelado, mas dá a entender que mexeu com a vida de todo mundo na cidade, e que a cidade é perturbada até hoje porque não sabe quem cometeu o assassinato. E quando a gente fala de mistério, né, como a gente já falou aqui em outro momento, um assassinato, uma morte que não foi solucionada. Nesse caso, foram 8, e numa cidade pequena é muita coisa, né? Ainda que o motivo seja por causa de droga ou por dívida de droga. Poxa, mas a polícia não conseguiu identificar
quem é o traficante. Tem que saber o porquê,
não é? Não conseguiu identificar o traficante a pessoa que vende drogas no lugar ou nas redondezas que poderia cobrar uma dívida de droga, né?
E sabe, realmente foi ele, né?
Sim, e se todas as vítimas não tinham relação com droga? Encontrar aí uma ligação entre elas. Quando você olha a foto das vítimas, né, elas mesmo não são parecidas. Nem etnia, nem característica e nem um padrão de idade.
E é interessante que até essa questão da dívida de drogas, para mim, é estranho. Porque, assim, a gente fala na realidade do Brasil, né? Na realidade do Brasil, o traficante, ele quanto menos polícia na área dele, melhor para ele, né? Quanto menos intervenção da polícia. Então, matar oito mulheres vai chamar atenção da polícia. Até para o negócio dele não seria bom. Então, até essa questão é estranha também.
Para um traficante, não é interessante matar o usuário, porque ele perde dinheiro. Mesmo que o usuário esteja com dívida, mas ele rouba, faz qualquer negócio para poder ter a droga. Então, é aí que mora o mistério.
Eu sempre gosto dos nossos episódios de mistério, porque vai ser sempre assim. A gente sempre vai ter várias dúvidas.
A gente levanta as hipóteses e a gente mesmo destrói. E é engraçado até de questão de dívida de droga, porque, assim, como o Nick falou, tem alguns familiares das vítimas não sabiam que essa pessoa era envolvida com drogas. Então, tipo assim, acho que não seria uma coisa difícil para essas pessoas conseguir dinheiro, sabe? Pedir a um familiar, alguma coisa assim. Até você olhando foto, as imagens das vítimas, você não diz que são pessoas assim. Você aparentemente pessoas normais. Não mostra nada, sabe?
Uhum.
Vamos aqui fazer um último exercício. Supondo que nós fôssemos enviados para sermos o delegado-chefe dessa investigação. Que linha você seguiria para investigar? Eu já vou adiantar a minha. Eu seguiria na linha de um serial killer. E um mesmo assassino para todas as vítimas.
Rapaz, é porque esse caso tem tanta falta de informação. Eu acho que é por isso que os familiares procuraram a ajuda da imprensa, dos programas de televisão. Porque falta muita pecinha nesse quebra-cabeça, Alisson. Tá entendendo?
Uhum.
A polícia seguiu nessa sua linha de serial killer porque foram 8 mulheres que foram abandonadas a esmo. Com certeza, se nessa cidade tem problemas com drogas, não é só mulher, tem homem também. Então, por que mulher? Então, eu fico até confusa para dizer a você que linha eu seguiria. Eu realmente tenho essa dúvida aí. Com certeza tem assombrado aí as famílias e os moradores da cidade, né? Quem matou essas 8 mulheres? Eu não sei, não sei, não saberia.
É, eu também não. Sinceramente, é uma questão muito complicada. São muitas hipóteses que podem ser levantadas nesse caso. E, ao mesmo tempo, nenhuma. Você não tem certeza de nenhuma. É complicado demais.
O nome das vítimas era... vou citar aqui para vocês. Loretta Lewis, Ernestine Peterson, Christian Lopes, Whitney Dubois, ou Dubois, não sei como se pronuncia, Laconia Brown, Crystal Zeno, Brittany Gary e Nicole Dillory. Nicole, né? Não sei pronunciar o sobrenome dela. Nicole. Então foram aí essas 8. E eu peço a Deus que ilumine aí a mente dos investigadores, né, das pessoas envolvidas nesse caso, possam trazer justiça às famílias dessas mulheres e que nós possamos saber, né, de novas pistas a respeito desse caso.
É isso. Talvez até alguma atualização futuramente, a gente volta a gravar sobre ele com alguma atualização.
Sim. Perdemos a esperança. Tem vários casos aí que só foram solucionados depois de 10, 15 anos.
Então é isso, a velha perguntinha no final do programa. Alguém tem alguma coisa que faça o batido, se alguém queira acrescentar?
Tem uma coisa interessante, né? É que esse caso virou uma minissérie com entrevistas dos familiares e tal para o Discovery.
Uhum.
Aí é só tipo você colocando o assassinato das 8 mulheres, Janice, aí aparece a série e tal.
Então, ficando por aqui, então, mais um mistério. Como eu sempre digo, vocês que estão nos ouvindo, vocês podem comentar lá no Instagram, levantar a hipótese de vocês. E a gente vai ficando por aqui até semana que vem com mais um caso. É isso, meninas?
Isso mesmo. Esperamos vocês.
Então estaremos juntos até semana que vem. Cheiro no coração de todo mundo. Tchau, Nick. Tchau, Rebeca.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.